Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Amém. Pastor Aloísio, gostaria de saber se comer carne mal passada, pingando sangue, tem algum problema, pois o sangue representa a vida na Bíblia. Presta atenção, duas coisas aqui com relação a isso. Primeiro, você não come carne pingando sangue, porque os frigoríficos não vendem carne com sangue. Okay? O fato de ter líquido na carne, que lá não é sangue, porque se vender com sangue, a carne perece rapidamente. Okay? Então, no frigorífico eles tiram todo o sangue, né, do corpo do animal para poder ser vendido. Então, a primeira coisa é isso. Então, você pode comer a carne até crua, se você quiser. Né? Eu gosto muito de quibe com carne, quibe cru, com pimenta, hortelã. Mas, pastor, está mal passado aí, porque isso faz parte da religião evangélica. E aí os irmãos inventaram que é o mal passado. O duro é definir que hora que deixou de ser. Você pegou um bife, você está fritando ele. Que hora que Deus deixa eu comer esse bendito? Ele está fritando, está chegando o momento. Vai soltar um apito, o anjo vai tocar a trombeta. Tocou, agora eu posso comer. Complicado, você não sabe a hora de comer. Então não atribua valor demasiado a isso. Não é isso que vai te fazer mais santo nem menos santo. Ok? Agora, a orientação bíblica é não coma sangue. E não coma, preste atenção, olha o que a Bíblia diz, carne de animal sufocado. Por quê? Você acha que os bois, que você, a carne de boi que você compra no açougue, o animal foi matado e enforcado? Você acha que tem algum frigorífico que enforca boi aqui? Não dá para enforcar o boi. Isso seria ser muito penoso e muito caro. Então, o boi não é morto assim. A Bíblia fala de animal sufocado. O único animal sufocado que você é capaz de matar é uma galinha para menos. Galinha, pombinho, aí você pode até matar sufocado. Então, com relação a isso, a Bíblia realmente diz para você procurar se abster. Mas esse procurar se abster é só na sua casa. Você não deve chegar na casa dos outros perguntando como é que foi feito esse frango aqui. Quero saber o seguinte, quem matou o frango? Quero conversar com ele antes de comer. Porque aí você vai virar rabino judeu. Entendeu? Que tem que ter um selo. Você sabe, lá em Israel, existe um selo de que a carne ou a comida é kosher. Ou seja, foi feito de acordo com as prescrições da lei. Como não dá para saber na rua, você não sabe se o cara fez, então tem um rabino que ele tem uma grife. E ele assina embaixo, dizendo que você pode comer, que essa comida não tem sangue de animal sufocado. Então não valorize demais isso, ok? Mas na sua casa, evite de fazer comida com sangue. Pastor Luiz, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? No texto bíblico, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você sabe que algo é genuinamente Deus e ainda assim atribui ao diabo. Ok? Uma coisa muito frequente é o crente novo convertido achar que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito comum. E ele acredita, o diabo lança na mente dele pensamentos, às vezes pensamentos assim, absurdos, enlouquecidos. Pensamentos, às vezes, na hora do louvor, da adoração, ele pensa coisas horrorosas que eu não vou nem mencionar. E aí o diabo fala, você está vendo o que você pensou? Você pensou, você blasfemou agora. Aí ele fala, blasfemei. Estou perdido agora, eu vou para o inferno. E aí arruma uma confusão enorme, né, na mente e nas emoções dele por causa disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Esse é o tipo de pecado que um crente não comete. Está me ouvindo? Crente não comete. Ímpio comete. O ímpio pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você não. Você não. O Espírito Santo é residente dentro de você. Entende? E o fato de ter vindo algum pensamento, isso é o diabo lançando na sua mente. Rejeita isso. Ignore isso. Continue caminhando na presença de Deus. Ok? O que é importante você entender é isso. Tem uma pergunta que eu não estou entendendo direito aqui. Então depois você me procura, irmão. Falando alguma coisa de regras de não poder ver TV, cortar cabelo, usar bigode. Mulher não pode liderar. Não entendi direito qual é a pergunta que você está fazendo. Mas se a sua pergunta está relacionada com legalismo, eu vou dizer para você, legalismo é religião do Velho Testamento. Nós estamos agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, quantos dizem amém? Você não está mais debaixo desses regulamentos. Não significa, preste atenção, que você vai fazer o que você quiser. Pastor, então quer dizer que agora eu estou no Novo Testamento, então não tem mais lei para mim? Não tem, sim. Você, a lei que você está sujeito agora, diz a palavra de Deus, é a lei do amor. Entende? É a lei do amor. Você tem a revelação do amor de Deus na cruz. Quando você tem essa revelação, o seu coração se enche de amor por Deus. Porque João diz, nisso consiste o amor, não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou. Quando nós éramos inimigos dEle, e enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Esse é o amor. Quando você entende o amor entra em você. Aí você passa a amar a Deus e amar as pessoas. E aí quando você ama as pessoas, você vai cumprir a lei espontaneamente. Está me ouvindo? O crente não é aquele que vive em função de coisas exteriores. O cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus no Novo Testamento é completamente interior. A verdadeira vitória é ser mudado de dentro para fora. É uma mudança metabólica. O que é mudança metabólica? Você está bem pálida. Vou falar das irmãs. Bem pálida. Seu rosto está pálido, amarelo. Sua boca nem dá para distinguir onde termina e começa o beijo, porque misturou com a cara. Pálida. Como é que você pode mudar isso? Tem duas maneiras possíveis de você mudar isso. A primeira maneira é usando maquiagem. Então a boca está branca? Está com um batonzinho. Já dá uma melhorada. Está muito pálido aqui, usa um blush. Blush, para dar uma corzinha. Está com muita olheira, o que você faz? Passa um pó de arroz. Corretivo, obrigado. Passa um corretivo, desaparece a olheira. O olho está embaçado, usa um cílio postiço, um rímel. Levanta o olho, fica brilhando. Aí todo mundo te olha e fala, gente, mas essa menina está muito saudável, olha para o rosto dela. Mas está mesmo? Não é só maquiagem. Esse é que é o problema em alguns lugares. Legalismo é só maquiagem. Só maquiagem. A maneira do Novo Testamento de mudar a sua palidez é te dando comida. Está com uma picanha no seu prato. Um arroz, feijão. Frango, piqui, guariroba, milho verde, aleluia. Sempre que eu sou goiano. Você vai comendo, o que vai acontecer? A comida dentro de você, ela vai metabolizar. O que significa isso? Vai ter um processo. E aí, proteínas, vitaminas e tanta coisa que está naquela comida vai ser metabolizada e vai passar a fazer parte de você. Aí quando passa a fazer parte de você, entra na sua corrente sanguínea, na sua pele, na sua carne, sopra o seu rosto e de repente, mas de maneira muito lenta, não é assim como um passe mágica, bem devagar, passa um dia, dois dias, três dias e de repente a sua pele vai ficando rosada e sua boca vai ficando vermelha e a olheira desaparece e o olho vai ficando brilhante. O que aconteceu? Isso é maquiagem? Isso é mudança genuína, é mudança metabólica. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Agora, crente adora maquiagem. O que lhe interessa é a maquiagem do sujeito. Então ele se preocupa com coisas exteriores. Não toque isso, não encosta naquilo, não assista aquilo outro, não vai tal lugar, não conversa com o fulano. Então se você fizer isso, você é santo. Isso na cabeça dos religiosos enlouquecidos. Quer dizer, a pessoa não cortou o cabelo, não rapou a perna, o homem não usou barba nem bigode, não usou roupa colorida. Quer dizer, se ele fizer isso, Deus fala, estou feliz com você. O coração dele pode estar cheio de tudo quanto é. Já viu no gibi, quando eles não querem falar um palavrão, eles enchem assim de estrelinha, asterístico, lagartixa, já viram aqui? Tem gente, o coração dele está cheio de asterístico, estrelinha, lagarto, tudo mais. Mas eu não tenho televisão na minha casa. Muito bem, Deus fala, estou muito feliz com você, coração sujo. Cara pálida. Mas você não tem televisão? Estou feliz, porque sabe, eu não importo com o coração sujo. Deus está dizendo para ele, não importo. Não importa por dentro você ser esse sepulcro cheio de ossos e cadáver. Mas desde que você não veja televisão, estou muito feliz com você. Porque é só maquiagem. A mudança no evangelho é dentro de você. Está me ouvindo? Quando você é mudado por dentro, pode até ter uma televisão na sua casa que faz te passar raiva. Eu falo para minha mulher, TV passa raiva na gente. Você vê certas coisas, você fica indignado. Aí você vai orar, porque você mudou por dentro. Mudou por dentro. Por que que eu estou falando isso? Pastor, gostaria de saber o que que você não concorda sobre o livro Reinando em Vida, que foi sugerido aqui na última... Aliás, hoje era o dia de indicar um novo livro, né? Já indicou? Eu não indiquei. Eu não falei nada. Já me tiraram de escanteio, né? Tá bom. Olha, vou te dizer para você, quantos leram o livro? Deixa eu ver. Quase ninguém, né? O clube é um clube fechado, restrito, é só para gente especial, viu? É por isso que só tem alguns nele. Olha para cá. O autor, o que ele fala, 99% realmente está de acordo com o ensino da palavra de Deus, não tem como discordar. Mas ele tem um ensino problemático, o ensino de que não precisa confessar mais pecado. Sendo que esse ensino está claramente colocado por João e por Tiago. Tiago diz para confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. E João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então veja bem, não tem como você fugir da Bíblia, entendeu? Pastor, mas os pecados não foram todos cravados na cruz? Foram. Ah, então eu não preciso de confessar? Precisa. Porque a Bíblia fala que você precisa. Porque se você não confessa, seu coração não tem paz. Ah, ele diz no livro, mas isso aí não foi escrito para os crentes. Muito complicado quando você escreve alguma coisa e dizendo que tem algo no Novo Testamento que não é para os crentes. Porque aí depois ficamos sem saber o que é e o que não é. Então, nós entendemos que todo o Novo Testamento é para você, é para nossa edificação e a nossa instrução. Ok? Outra coisa complicada é quando ele diz, por exemplo, que algumas partes dos evangelhos não são para nós também, são para os judeus. Porque Jesus estava num tempo de transição e ele ainda pregava para os judeus que estavam na lei. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse, por exemplo, porque quando você estiver orando, você perdoa. Porque se você não perdoar os pecados dos outros, tampouco vosso Pai Celeste perdoará os seus. É o que está escrito na palavra de Deus. Nós não discutimos com Jesus. Se Jesus disse que você precisa de perdoar, e se você não perdoar, o seu pecado fica retido, é isso que está escrito. Não discuto. Quantos concordam comigo? Pastor, mas como conciliar isso tudo? Não estou preocupado em conciliar nada, só quero ensinar o Evangelho. Só quero ensinar o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. E cabe a nós caminhar em linha com essa palavra. Ok? Mas no mais, é um bom livro. Você pode ler. Eu não quero poupar você. Não quero criar uma censura aqui na igreja, entendeu? Tem irmãos que têm essa postura. Pastor Luiz, eu vi um livro tal vendendo ali. Eu falo, está vendendo, vai comprar quem quiser. Mas pastor, você concorda com o que está no livro? Não, não concordo com tudo. Mas eu não sou o censor, não sou seu pai nem sua mãe. Eu não controlo a sua vida, eu não sou o Espírito Santo na sua vida. Então eu não posso te dizer, anda por aqui, anda por ali, agora você para. Agora avança. Está avançando? Muito bem, continua nesse ritmo. Agora para. Vira. Não aceite ninguém controlar a sua vida, porque isso não é o Evangelho. Se tiver algum discipulador querendo controlar a sua vida, sai de perto dele. Ninguém controla a vida de ninguém. qual que é o centro do evangelho? Quem lê? Já falei isso aqui umas 557 vezes. Qual que é o centro do evangelho? Cristo em... Esse é o centro de tudo. Centro do universo. Centro de tudo é Cristo em... E por que Cristo está em você? Ele te guia, Ele te conduz, Ele fala com você. Eu não tenho que preocupar. O Espírito Santo é poderoso para falar com você. Ah, mas tem irmão que tem ouvido difícil de ouvir, mas o Espírito Santo é maior do que a surdez dele. O Espírito Santo é maior que a dureza dele. O Espírito Santo vai conduzi-lo, é filho. Mas ele vai ouvir, mais cedo ou mais tarde ele vai ouvir. Quantos creem que isso é verdade? Eu creio, porque esse é o evangelho. Cristo habita em você. Não tem mais guru. Não fica atrás de guru na igreja. Guru é religião indiana. No evangelho todos são sacerdotes. Todos são ministros. Porque Cristo habita em todos. Alguém diga glória a Deus. Você, não tem, você ainda vai entender as implicações disso. As implicações de ter Cristo dentro de nós. Pastor, estou feliz com a construção dos novos prédios. Muito bom. Mas eu queria pedir, por favor, construa um prédio para idosos, outro para viciados em drogas, outro menor abandonado e outro para mãe solteira. Ok, ok. Amém. Vamos fazer tudo isso em nome de Jesus. Vamos mesmo, vocês estão rindo, mas nós vamos fazer. Vamos fazer tudo isso. Graça e paz, pastora Luiz. Eu vou ler sem mencionar nomes agora aqui, porque o irmão mencionou o nome de tanto pastor aqui. Pastor, quero te agradecer muito pelo estudo de Gálatas, pelas revelações que Deus tem lhe dado e a unção. Confesso que fui tremendamente abençoado. Essa é a quinta vez que venho aqui na igreja. Estou muito interessado. Quero saber mais sobre célula. E eu estive lá na Rádio Vinha. Na rádio. E eu solicitei uma visita na minha casa, se possível, de um pastor. Já liguei várias vezes e nada. Primeiro disseram que o pastor fulano iria lá, de Aparecida. Não foi. Depois me passaram para o pastor Beltrano, do Bueno. Também não foi, nem ligou, nem nada. Depois disseram que a solução estava no Garavelo. Mandaram o pastor do Garavelo. E nada. Pastor, eu quero ficar aqui. O senhor me quer aqui? Eu quero você aqui. Se essa pastorada não te quer, eu te quero. Você me liga. O irmão do seu lado aí tem meu telefone, que todo membro da igreja tem meu telefone. Pega meu telefone com ele, que eu vou conversar com você. Oh, Jesus poderoso. Amém. Vamos embora. Irmãos. Oh, Deus. Nós somos 59 pastores, né, Marcos Moda? Eu vou ter que ter uma conversa essa semana muito séria. 59, é muito pastor, né? É muito. Amém. Pega a sua Bíblia, Isaías capítulo 61. Aleluia. Isaías capítulo 61. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Ainda bem que eu falei para vocês isso agora mesmo aqui, porque esse é o cumprimento da profecia. Vós sereis chamados ministros, sacerdotes do Senhor, do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. Aleluia! Eu quero comer as riquezas das nações. Quantos querem comer as riquezas das nações? Eu não quero engordar, mas eu vou comer as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriarei. Agora eu quero me deter hoje só no verso 7. Hoje eu quero compartilhar algo no verso 7, nesse dia especial. Hoje é celebrada a Páscoa. Ninguém perguntou o que é a Páscoa hoje. Páscoa, no Velho Testamento, foi o dia em que Deus livrou o povo de Israel da escravidão de Faraó. A palavra do Senhor diz que o juízo de Deus veio sobre o Egito. 9 pragas foram enviadas, mas a 10ª praga, nas primeiras 9, o povo de Israel foi poupado, mas na 10ª praga não tinha jeito. Todos seriam atingidos. A única maneira de se livrar daquela praga, e aquela praga nada mais era do que o anjo da morte, que viria. O primogênito de cada casa morreria. A Bíblia fala então que o Senhor mandou que o cordeiro fosse morto. E o Senhor falou as qualificações do cordeiro, que deveria ser observado, e depois deveria ser morto. E o seu sangue deveria ser aplicado na porta pelo lado de fora. E depois, esse cordeiro deveria ser assado com ervas e comido dentro da casa. E seria que, à meia-noite, quando viesse o anjo da morte, ele olharia na porta da casa. E a porta que tivesse com o sangue aplicado, ele não poderia entrar ali dentro. Mas seria guardado da maldição e da condenação. Isso foi chamado de Páscoa. Porque Páscoa significa passar sobre. Passar sobre. Em inglês é pass over. Exatamente o sentido que tem no original. Passar por cima. E significa que quando Deus olhasse aquela casa, e é precioso que era uma casa, não era só o pai, não era só a mãe, era a casa toda, era a família. Porque Deus trata com a família quando a questão é salvação. Por isso você pode dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você pode também dizer que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio na promessa do Senhor. Naquele dia, a casa era guardada. Essa era a Páscoa. Foi celebrada a primeira vez, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. E a partir de então, eles celebravam todos os anos. Todos os anos, hoje mesmo lá em Israel, ainda estão lá celebrando. Mas aconteceu 1500 anos depois que o Cordeiro de Deus veio ao mundo. E João Batista, quando viu, o primeiro testemunho de João Batista foi esse, a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá vem Jesus chegando para ser batizado, e o céu vai se abrir sobre ele. E o Espírito virá sobre ele. Mas ele é o Cordeiro que tira o pecado. Não é só que perdoa, não. Ele tira o pecado. E esse Cordeiro, que é Cristo Jesus, foi imolado no dia exato da Páscoa. Nasceu no dia exato do tabernáculo, da festa dos tabernáculos. Morreu no dia exato da Páscoa, porque ele era o Cordeiro. No dia da Páscoa, ele foi levantado, às 9 da manhã, ficou até o meio-dia, sofrendo os escárnios dos homens, mas do meio-dia até às 3 da tarde, ele foi o Cordeiro, sofrendo a justa ira de Deus no nosso lugar. E ele foi chamado de Cordeiro Pascal. Por isso, depois disso, séculos depois, em torno do século IV, século V, A Igreja Católica estabeleceu um calendário, que eu acho muito interessante, por acaso. Um calendário litúrgico, que todos os anos celebra os mesmos eventos. Celebra o nascimento, depois celebra a morte, que foi na sexta-feira, chamada também Sexta-feira da Paixão, e hoje celebra a ressurreição. É o domingo da Páscoa. E foi chamado domingo da Páscoa porque o Cordeiro Pascal morreu e ressuscitou. Pastor, nós celebramos a Páscoa? Celebramos a Páscoa todas as vezes que nós tomamos o pão e bebemos do vinho. Todas as vezes que nós pegamos o pão e tomamos do vinho, nós estamos lembrando da Páscoa, que ele morreu e ressuscitou. Poderíamos fazer um dia especial para isso também? Com certeza, sem nenhum problema. Podemos programar um dia de fazer um grande despertar. Talvez hoje seria um bom dia de acordar a cidade com fogos, muitos fogos. 6 horas da manhã, na hora que o sol aparecesse, deveriam ser como Maria Madalena, correndo pela cidade com fogos, dizendo: ele ressuscitou. Uau, isso seria poderoso. Mas infelizmente, como acontece com todas as outras datas, quem se lembra do Cordeiro de Deus? O Natal é do Papai Noel. A Páscoa é do coelho e do chocolate. O cordeiro não é lembrado. Virou apenas uma celebração humana, natural, religiosa, sem sentido. Porque não lembra o centro da história. O centro da história é a cruz. A cruz é o centro de tudo, onde o universo inteiro converge. Porque é na cruz que o Pai revela o seu amor. Você não pode dizer que conhece o amor de Deus se você não conhece a cruz. Porque é na cruz que ele revela o amor. João disse: nisto consiste o amor. Não em que nós amamos. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas ao contrário, ele nos amou. E quando é que ele mostrou que nos amou? Quando ele se humilhou, abandonou a sua glória, se fez homem, assumiu forma de servo, morreu na cruz, levou nossas maldições, nossos pecados, foi lançado ao inferno. É aí que ele mostra o seu amor. Morrendo por gente perversa. Morrendo por gente ímpia. Eu sei que você se acha uma boa pessoa, né? Você até acha que por você, Jesus, até valeria a pena morrer. Mas ele não morreu só por você. Ainda que você está enganado, você não é essa belezura toda. Mas eu sei que você é melhor do que muita gente. Tem muita gente perversa. Tem muita gente perversa. Essa semana eu estava lendo no jornal um problema que houve entre duas pamonharias. De maneira que porque é mulher. Todo mundo acha que mulher é mais boazinha. Uma resolveu matar a outra, mas não matou só não. Bateu, tacou fogo e atirou. Haja maldade, meu Deus do céu. Que perversidade. Você entregaria o seu filho para morrer no lugar dessa pessoa para ela não ir para o inferno? Dá uma olhadinha no seu filho que está perto de você. Dá para você entregar ele? Você está sabendo que a mulher vai para o inferno. E aí Deus fala: se você entregar o seu filho para ir no lugar dela, eu libero ela. Aí você abraça seu filho e fala: de jeito nenhum. Meu filho, nem pensar. Pelo menos se fosse no lugar de gente boa, até poderia imaginar, mas no lugar do pior. Mas nisso Deus prova o seu amor por você. Jesus morreu por você quando você era inimigo dele. E ele não morreu só por você. Essa mulher ou esse homem que fez essa crueldade, Jesus morreu por eles também. E os amou nesse nível. Essa é a mensagem do Evangelho. Não estou dizendo que eles não devam ir para a cadeia, ser punidos e tudo mais. Não, nada disso. Diante dos homens eles têm dívida. Mas se essa pessoa crer no Senhor Jesus e apenas invocar o nome dele, como um raio, o Espírito Santo virá sobre ela. Seus pecados serão todos cancelados. Não haverá mais memória diante de Deus. E para Deus será como uma criança que acabou de nascer. Não tem passado, não tem pecado. Vai poder entrar diante dele nos portais eternos. E os anjos vão assistir aquilo de queixo caído, perplexo. Como que é possível um negócio desse? Os anjos não entendem. Para falar a verdade, quase ninguém entende. É uma coisa quase incompreensível o amor de Deus. Mas acredite em mim. Você só pode ter uma vida cristã vitoriosa se você meditar nesse amor e conhecê-lo. Por isso temos que falar da cruz constantemente. Temos que lembrar da cruz constantemente. Porque aquele que se sente amado, vence. Aquele que sabe que é amado, prevalece. Aquele que sabe que é amado, diz não para o pecado. Aquele que sabe que é amado, tem ousadia para testemunhar do Senhor. Não tem vergonha da cruz, porque ele sabe que é amado. Uma das características de quem é amado é que ele não tem vergonha. Ele faz as coisas mais estranhas e estúpidas só porque ele ficou apaixonado. Mas você só pode se apaixonar se primeiro você enxergar o quanto você é amado. Eu vim aqui dizer para você hoje isso, coisa que você já sabe. Está careca de saber, mas hoje é dia de ceia, é dia de eu lembrar você. Você é muito amado. Não acredite na mentira do diabo de que Deus não quer ouvir a sua oração. Você é muito amado. Deus não negou o mais precioso. Não vai negar para você as coisas supérfluas. Essa é a mensagem. Eu não li, mas eu vi a revista Veja, que vai sair, que saiu ontem. E na capa, a manchete é o poder da ressurreição. Até o ímpio sabe. E lá eles dizendo que, mesmo depois de 2000 anos, a mensagem da ressurreição ainda é a mensagem mais poderosa desse mundo. Até o ímpio sabe, é mesmo. É a mais poderosa. É porque ele venceu que você tem garantias eternas. É porque ele ressuscitou que você sabe que o sacrifício dele foi aceito diante de Deus. E é porque ele ressuscitou que você sabe que nele mesmo não tinha pecado. Ontem, estava voltando de São Paulo, estava numa conferência lá na nossa igreja, por sinal foi uma benção, e aí estava lendo uma reportagem num site, dizendo que 70% dos americanos acham que Jesus era um pecador, como qualquer outro. Era bonzinho, morreu na cruz, mas acham que Jesus era um pecador. Esse é o maior ataque que pode fazer contra a fé. Porque se Jesus tinha pecado, então ele não podia ressuscitar. Porque o salário do pecado é a morte. Onde tem pecado, tem que haver morte. Mas Jesus não tinha pecado. Como ele não tinha pecado, ele não podia morrer. Você entende que Jesus não podia morrer? Pastor, ele era imortal? Exatamente isso. Ele era imortal. Ele não podia morrer porque não tinha pecado. Só morre quem pecou. Quem nunca pecou, não morre. É por isso que várias vezes tentaram matar Jesus, nunca conseguiram. Eu estive lá no monte do precipício, não sei se o Mauro estava comigo, que tem uma vista maravilhosa do Vale do Armagedom. E é um precipício enorme, né? Perto de Nazaré, diz a Bíblia, que os seus conterrâneos pegaram ele, saíram empurrando ele até esse monte, para jogar ele lá de cima. Mas ele não pode morrer. Diz a Bíblia que ele apenas saiu do meio deles e foi embora. Não pode morrer. Você está acostumado a pensar que ele foi morto na cruz. Você está acostumado a pensar que foram os soldados romanos que o mataram depois de açoitá-lo. Você está acostumado a pensar que talvez foram os malvados judeus que o mataram. Mas veja atenção. Ninguém matou Jesus, porque ninguém tinha poder para matá-lo. Ele disse lá em João, eu dou a vida, ninguém pode tomá-la de mim. Eu é que dou a minha vida, e tenho poder depois de reavê-la. E esse mandato eu recebi de Deus Pai. Não podia morrer. Diz a Bíblia, que no dia em que Judas o traiu, Judas trouxe consigo soldados para prender Jesus. E os soldados chegaram e Jesus perguntou para eles, quem que vocês estão procurando? Os soldados disseram, estão procurando a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu o que para eles? Eu sou. Sou eu. O que aconteceu? Caiu tudo para trás. Os soldados caíram para trás. Só porque ele disse, eu sou, eles caíram para trás. Não tinham poder nem para prender Jesus. Não tinha poder nenhum para prender Jesus. E o Senhor só falou, eu sou. E se ele falasse, morra. Já pensou se ele fala um negócio desse? O que, que ia sobrar? Nada. Mas ele não veio para isso. Ele veio para ele mesmo morrer. A Bíblia fala que Pedro pegou da espada para defender Jesus, né? E arrancou fora a orelha do servo do sacerdote. O Senhor falou, põe a espada, guarda a espada. O que, que você está achando? Você acha que eu sou indefeso? Eu poderia pedir agora 12 legiões de anjos para me defender? Uma legião são 6 mil. Multiplica por 12. Eu poderia pedir agora mesmo, eles estariam aqui me defendendo. Mas eu não vou pedir, porque eu vim para isso. Então Jesus não foi morto. Ele não foi morto por aqueles cravos na mão. Ele não foi morto por causa da crucificação. Ele entrou na morte, algo que você não pode entender hoje. Homem nenhum é capaz de entender. Ele voluntariamente entrou na morte. Pastor, é suicídio? Não, ninguém pode suicidar com os pés presos e com as mãos presas. Não tem jeito. Isso não é suicídio. É o poder que ele tem. O autor da vida tem o poder de entrar na morte voluntariamente. Então ele provou da morte voluntariamente por causa de nós, por causa de você. E ali naquele momento, quando ele disse, está consumado, aconteceu algo poderoso. Poderoso. Os pecados foram aniquilados. Você não tem noção do que é isso? Porque nós não enxergamos ainda coisas do mundo espiritual. Mas um dia você vai enxergar e você vai se lembrar do que eu estou te dizendo. Vai lembrar do que eu estou te falando. Quando o anjo Gabriel apareceu para Daniel e liberou a profecia das 70 semanas, o anjo disse para ele, olha, depois das 69 semanas, o ungido virá. E ele vai ser morto. E então, vai cessar o pecado. Uau! Vai estabelecer a justiça. Como vai cessar o pecado? O pecado continua acontecendo. O pecado continua ainda manifestando. Como pode dizer que ele cessou? Ele cessou porque agora o sangue do Cordeiro tem poder de aniquilar o pecado na sua vida. Na vida daqueles que creem. Essa que é a verdade. Não podemos ser como esses religiosos do mundo, irmãos, que não sentem nada, que dizem que creem na cruz, mas a cruz não lhes fala coisa alguma, porque não contemplam o Cordeiro de Deus. Você não pode ser como esses que se acostumaram tanto com as pregações e com as mensagens do Evangelho, que ela já não toca você. Eu me recuso a ser assim. Eu sou crente, tenho 37 anos. 37 anos, eu choro como se fosse novo convertido. Eu me recuso a deixar de ser novo convertido. Me recuso a virar um velho na fé. Me recuso. O nosso coração tem que ser para ele constantemente. Eu acabei me adiantando um pouco aqui na minha pregação, mas vamos voltar para o começo. No verso 6, no verso 7, de Isaías 61... A palavra do Senhor diz que em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Diga, a vontade de Deus é tirar a minha vergonha e me dar dupla honra. Olha, não é uma honra comum, não. É uma honra dobrada. É honra dobrada. Mas antes de você entender a honra, eu queria falar um pouco sobre vergonha. Vergonha. Por que o Senhor quer tirar a nossa vergonha? Por que o Senhor quer tirar o seu vexame? Segundo o dicionário, vergonha significa desonra, ultraje, opróbrio, sentimento de inferioridade causado por culpa, indignidade, sentimento de insegurança causado por medo. Isso é vergonha. É a sensação mais básica, primitiva, que o ser humano tem. Uma das primeiras que qualquer criancinha experimenta e que acompanha a maior parte das nossas vidas, toda a nossa existência. Acompanha a maior parte de nós, todo o tempo. Uma sensação de indignidade. uma sensação de ser inadequado, de ser impróprio, de não ser qualificado, de não ser bom o suficiente. Tudo isso é traduzido como vergonha. O que causa vergonha? O que produz vergonha? A maioria das pessoas pensa que é o pecado que gera vergonha, não é? É verdade e não é. A luz do Novo Testamento que gera vergonha é a lei. É a lei que produz vergonha. É a lei que te condena. É a lei que desperta o vexame. Você sabe, existe uma lei na hermenêutica chamada lei da primeira menção. E a primeira menção de qualquer tema, qualquer assunto na Bíblia, determina em linhas gerais o seu sentido no resto da Bíblia. A primeira menção de vergonha está implícita lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. A Bíblia fala que depois que Adão pecou, ele viu que estava nu e fez o quê, meus irmãos? Se escondeu. Se escondeu. A minha filha, essa semana, estava falando da minha netinha, que ela pegou minha netinha se escondendo. Tem 1 ano e 7 meses, se escondendo. Por quê? Porque minha filha disse para ela, não quero que você pegue isso aqui. E virou as costas. Qual a primeira coisa que ela fez? Pegar. Quando ela percebeu que a mãe vinha voltando, ela jogou fora o que tinha pegado, escondeu. Escondeu. Sensação da vergonha. A vergonha produz medo. A vergonha produz medo. Deus então chega e pergunta: Adão, onde você está? Deus sabe todas as coisas. Mas Deus sempre nos dá uma ocasião para expressarmos, não é? Adão, onde você está? Você sabe? A primeira pergunta no Velho Testamento é: onde está Adão? Onde está o homem? Mas sabe qual é a primeira pergunta que acontece no Novo Testamento? É quando os magos chegam em Jerusalém e perguntam: onde está o rei? Onde está Jesus? Para mostrar a diferença do Velho e do Novo. Mas quando você responde a pergunta: onde está Jesus? Aí você também responde a pergunta de onde está o homem. Porque onde o Senhor for achado, é ali que você vai se enxergar e vai se ver. Mas aí, Adão então vem e fala para o Senhor. Olha o que ele diz, verso 10, verso 9. Gênesis 3, verso 9. Tem alguém me ouvindo lá atrás? Gênesis 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O que, que ele respondeu? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Estou me lembrando de um pastor conhecido meu, muitos anos atrás. Diz que certa vez um pastor foi visitar um membro da igreja. E bateu na porta, bateu na porta, bateu na porta, insistiu e ninguém abriu. Ele pegou um bilhete, escreveu Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E colocou debaixo da porta. No domingo seguinte, o irmãozinho, na hora da oferta, colocou um bilhete no gasofilácio também para o pastor, com Gênesis 3:10, dizendo: ouvi a sua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas volta para cá. Estava nu, tive medo. Estava nu, me escondi. Estava nu, tentei me cobrir com folhas de figueira. Por quê? Nudez nos fala de vergonha. A Bíblia fala que antes, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ainda que, na verdade, eles não estavam destituídos de cobertura, porque eles estavam revestidos, cobertos, né, da glória de Deus. A glória brilhava sobre eles. Mas no momento em que eles pecaram, eles perderam a glória, perderam o brilho, perderam o fulgor da presença de Deus. E então, diz a Bíblia que eles ficaram envergonhados. Essa é a vergonha que tem acompanhado tanta gente. E o Espírito Santo me disse que hoje ele vai quebrar a vergonha na sua vida. Quantos sentem vergonha do passado? Vergonha. Vergonha da sua história. Vergonha. Vergonha das suas falhas. Vergonha da sua inconstância. Vergonha do caráter. Vergonha, vergonha. Sempre vergonha. O tempo inteiro uma sensação de vergonha. Quando é criança tem vergonha porque não tem o que devia, pensava devia ter, não consegue corresponder como deveria. Mas quando fica velho tem vergonha porque ele olha o passado e viu que não foi o que podia ter sido, não chegou onde podia ter chegado. Ele se vê como um fracasso e é vergonha. E o tempo inteiro, vergonha. E porque ele se sente envergonhado, vive se escondendo. Se esconde para não ser usado por Deus. Se esconde porque não pode liderar. Se esconde porque não pode se envolver. Se esconde porque, afinal de contas, quem é ele? Ele tem que ficar ali escondido. Isso não é algo que nós falamos claramente. Mas é algo que está lá dentro, que nós sentimos. Mas hoje o Senhor diz para você, eu vou tirar a vergonha e vou te dar uma dupla honra no lugar. Vou tirar a vergonha. Porque a vergonha produz medo, mas o que produz a vergonha é a culpa. Então é uma equação. Culpa gera vergonha e vergonha, no fim, produz medo. Adão sentiu culpado, se escondeu envergonhado, mas depois fugiu de Deus porque tinha medo. E se você for olhar psicologia bíblica, aqui está a explicação dos nossos conflitos. Culpa que produz vergonha, que resulta em medo. E como nós vivemos com medo, irmãos? Essa aqui é a verdade. Esse versículo aqui é a primeira menção da palavra medo na Bíblia. Adão não foi criado para sentir medo. Deus não criou o homem para sentir medo. Mas nós vivemos rodeados de medos. Analise, você vai ver. É uma coleção tão grande de fobias que não dá para enumerar. É medo de falar, medo de ouvir, medo de sair, medo de ir lugar fechado, medo de lugar aberto, medo de voar de avião, medo de dirigir carro, medo disso, medo daquilo. Tantos medos, medos atrás de medos. Não é da vontade de Deus nenhum deles. Você não foi criado para isso. Por quê? Porque o medo, em última análise, é o medo da morte. Se você for destrinchando o medo, você vai ver que no final o medo é da morte. Quando alguém diz que tem medo de voar de avião, por exemplo, ele tem medo realmente de entrar no avião? Ele tem medo realmente de sentar no banco dentro do avião? O que ele tem medo, na verdade? É da morte. É do avião cair. Em última análise, ele tem medo da morte. Atrás de todo medo, no final, está o medo da morte. Mas a morte não tem mais poder sobre você. Entende? Pastor, mas você não está dizendo que eu não vou morrer? Espero que a gente seja arrebatado. Mas se porventura não formos, é claro que vamos morrer. Mas o medo da morte, alguns falam, tenho medo não é da morte, é de como vou morrer. A morte é rápida. Você não tem que ter medo de como vai morrer. E nem tem que ter medo também depois. Mas o que as pessoas têm medo é depois. Porque elas sabem, no fundo, que vão ter que prestar contas. Vão ter que comparecer diante do juiz. E aí que está o medo. E aí que as pessoas vivem angustiadas pensando nisso. É interessante, estava lendo um versículo lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, projeta para mim. Apocalipse 21, verso 8 diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. Agora, você sabe, essa é uma listinha horrorosa. Mas a primeira palavra da lista é covarde. A palavra covarde não é uma boa tradução. Essa é a vantagem de você ter acesso ao original grego. A palavra covarde não é uma boa tradução. A melhor tradução é medroso. Medroso é aquele que é escravo do medo. É o primeiro que está na lista. Ele vem até antes do incrédulo, que é o pecado que leva para o inferno realmente. Ele vem antes dos abomináveis, esses que praticam crimes hediondos. Ele é o primeiro da lista. Não é para mostrar que Deus abomina essas pessoas. Deus abomina essas situações, esses pecados. E significa que o primeiro da lista que Deus abomina é o medo. E sabe por que Deus abomina o medo? Porque em última análise o medo é de Deus. Adão estava com medo de Deus. Deus tinha dito para ele: Adão, você não come desse fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você morre. Não come porque morre. Adão comeu, ele não morreu, ele não caiu para trás envenenado. Qual é a conclusão que ele tirou? Eu não morri, então significa que Deus vai me matar. Quando ele me encontrar, vai cumprir o que ele falou. Ele disse que eu vou morrer se eu comer, como eu comi. Então ele se escondeu com medo. Medo de quê? Medo da condenação e do juízo de Deus. Tem crente que ainda está vivendo debaixo de condenação e de juízo. Envergonhado da própria vida. Envergonhado de si mesmo. Sempre com medo de alguém descobrir qualquer coisa. E nem é porque ele tem segredo, não. É porque ele próprio acha que ele é uma farsa. Quantos pastores que eu aconselho, eles choram para mim dizendo: pastor, o que eu tenho mais medo é das minhas ovelhas descobrirem que eu não sou essa maravilha que eles pensam. Que eu tenho mais medo deles perceberem que eu não sou tão capaz quanto eles pensam. Eu acho que eu sou uma farsa. Veja, vergonha, vergonha. O tempo inteiro vergonha. Se eu manifestar o que eu sou, vai ser isso que vai acontecer. Culpa, vergonha, vergonha. Isso tem produzido tormento na vida das pessoas. Mas Jesus veio para te libertar disso. Em nome de Jesus, você vai ser liberto. Não é da vontade de Deus que nós vivamos dessa maneira. O que produz isso ainda é a nossa escravidão da lei. Ainda é a nossa postura de viver em função da lei. O que é viver em função da lei? É viver em função da troca. O que a lei diz? Obedece que você é abençoado. Faz o certo que você é abençoado. Isso é a lei. Isso é a lei. Quando nós vivemos com base nessa regra, na lei, o resultado é sempre frustração, porque você não consegue cumprir o padrão de Deus para agradá-lo. Você não consegue cumprir o padrão de Deus para dizer: Deus agora está feliz comigo. Então o resultado é sempre uma sensação de não fiz suficiente, não sou bom o suficiente. Isso é a lei, isso é a lei. Mas Paulo diz que agora, no tempo da graça, você foi liberto da lei. A lei não tem mais poder sobre você. E você não tem mais que agradar a Deus pelas suas obras. Você agrada a Deus agora é crendo na obra de Cristo. Quando você crê na obra consumada de Cristo, Deus aceita a justiça de Cristo como sendo a sua própria justiça. Então você é aceito na presença de Deus. Aleluia! Isso é poderoso demais. É por isso que o Senhor diz para Adão: Adão, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que a árvore não é chamada de árvore do pecado. Deus não diz, tem duas árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do pecado. Não, Deus não diz que é a árvore do pecado. Deus diz, e nem diz que é a árvore da morte. Deus não fala, tem a árvore da vida e o oposto da árvore da vida é a árvore da morte. Deus não diz que é a árvore da morte. Deus diz que é apenas a árvore do conhecimento. O que pode ter de errado no conhecimento? Conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, essa árvore do conhecimento do bem e do mal é só um tipo da lei. O que torna o homem conhecedor do certo e do errado é a lei. Diz a Bíblia que a lei foi dada para mostrar, provar para o homem que ele é pecador. Ou seja, para dar conhecimento para ele do bem e do mal. Porque alguns não têm o conhecimento. Entende o que eu estou dizendo? Ou pelo menos não têm a consciência clara de que são. Essa é a lei. A lei, no final das contas, vai sempre produzir na sua vida peso e vergonha. Mas agora o Senhor Jesus, ele lê esse texto quando ele entra em Nazaré, ele lê esse texto e ele diz: agora essa palavra se cumpriu em mim. Hoje está se cumprindo essa palavra. Todo esse texto de Isaías 61 aponta para Cristo. E no final ele diz que ele vai tirar a sua vergonha e vai te dar a dupla honra. Como é que o Senhor tirou a sua vergonha? Como é que o Senhor tirou a sua vergonha? O Senhor tirou a sua vergonha tomando ela sobre Ele mesmo na cruz. Está me entendendo? A Bíblia chama a cruz de lugar da vergonha. O Novo Testamento diz que é o lugar do opróbrio, do vitupério. Eu sei que são palavras muito chiques, não é? Estou apenas usando como está no Novo Testamento, mas traduzindo em português coloquial, a cruz é o lugar do vexame. A cruz é o lugar da vergonha. E aí Cristo Jesus já tomou a nossa vergonha. A única maneira de você se libertar da vergonha é crendo no que Cristo já fez. Quando você crê, você é liberto da vergonha. Liberto da vergonha. Quantos têm vergonha? A Bíblia fala, como eu falei para você, que o Senhor Jesus veio, viveu sem pecado. Muito importante que você saiba que Jesus não tinha pecado. Isso é uma base, é uma coluna do Evangelho. Jesus não tinha pecado, isso é falado claramente no Novo Testamento. Tanto Paulo diz isso, como Pedro, como João, eles dizem, nele não havia pecado. Paulo diz, lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não tinha pecado. Lá em Mateus, no capítulo 27, deixa aí aberta a sua Bíblia. Vamos ler alguns versículos aí. Mateus capítulo 27, a Bíblia fala que Pilatos reconheceu que Jesus era justo, não tinha pecado. A Bíblia fala que no momento que ele estava morrendo na cruz, os próprios soldados, presta atenção, aqueles soldados já tinham visto centenas, talvez milhares de crucificações. No entanto, quando eles viram Jesus na cruz, qual foi o testemunho que eles deram? Verdadeiramente, esse aí é filho de Deus. Porque viram, não tinha pecado. A Bíblia fala que os demônios, quando encontravam Jesus, o que os demônios diziam? Eu sei quem tu és o santo de Deus. É assim que eles diziam. O próprio Judas. Irmãos, Judas está me ouvindo? O cara que trai, ele está disposto a caluniar. E Judas andou com Jesus. Judas esteve com Jesus naqueles momentos mais corriqueiros do dia a dia. Que são os momentos que a gente às vezes mais tropeça. Naquelas horinhas que a gente perde a paciência. Quando vai organizar uma fila de multiplicação de pão, você fica nervoso. Coisas, né, comezinhas do dia a dia. Judas viu Jesus. No entanto, a Bíblia fala que depois que ele traiu a Jesus, ele foi tomado de remorso. E ele voltou para os sacerdotes e disse o quê? Traí sangue inocente. Esse é inocente. Não tem pecado. A Bíblia fala que ele jogou as moedas fora. Porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. O próprio Judas reconheceu que não tinha pecado. Você vê quantos testemunhos? Quantos testemunhos? Até dos inimigos há o testemunho. Não há pecado. Não há pecado. E porque ele não tinha pecado, não podia morrer. Porque só há morte onde há pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele não podia morrer, mas ele resolveu se entregar por nós, por você. Nunca pense que você pode ignorar o sacrifício de Cristo. Quando você tenta se salvar pelo seu próprio mérito, você está dizendo que Jesus não precisava ter vindo. Você está desprezando o sacrifício da cruz. Isso é blasfêmia. Não é contra o Espírito Santo, mas é blasfêmia. Quando você diz, eu não preciso de crer no sacrifício da cruz. Eu consigo chegar no céu. Eu sou bonzinho o suficiente. Eu faço boas obras. Eu dou esmola. Eu, de vez em quando, eu até lembro dos pobres. E você fica pensando que vai ter o seu padrão alto. Mas se fosse possível você entrar no céu pelas suas obras, Jesus nunca teria vindo morrer no seu lugar, filho. Ele só veio porque não tinha jeito. Lá no Getsêmane, qual foi a oração que ele fez? Pai, tem algum jeito desse pessoal ser salvo? Tem algum jeito do homem chegar no céu, se livrar da condenação? Porque se tiver um jeito, passa de mim este cálice. Se tiver uma alternativa, passa de mim este cálice. Mas não faço o que eu quero. No final, o pai disse para ele, não tem jeito. Não tem outro jeito. Não há meios de salvação. Não há forma deles chegarem até aqui. O padrão é alto demais. O padrão é elevado demais, e nenhum deles vai conseguir chegar. Você precisa de ir. E por isso que Jesus veio, porque o Pai disse que não tinha outro jeito. Mas quando você tenta encontrar outro caminho, quando você fala a blasfêmia de que todos os caminhos levam para Deus, você está dizendo que não precisava de Jesus ter vindo. Tinha algum outro caminho que a gente podia chegar lá? Devia existir algum outro caminho para você alcançar o céu. mas não havia esse caminho. Precisou de um pai. Abba. Abba. Precisou de Abba enviar o seu filho, porque não tinha outro jeito, porque ele nos amou. Ele amou você, você é amado. Eu preciso dizer para você constantemente na sua mente, você é muito amado. Ele pensava em você, porque ele é um Deus onisciente, ele sabe tudo, ele conheceu você. Ele sabia o seu nome. E ele já tinha te escolhido. E derramou o sangue por você, para te comprar de volta para Deus. E agora você não vai chegar lá porque você merece. Não tem mais nada a ver com você. Não tem mais nada a ver conosco. Não é mais pelo nosso mérito, merecimento, boas obras. Agora é por causa dele. Porque nele não havia pecado. Quantos dizem amém nessa manhã? Ora, vamos ler. Final do capítulo 26, verso 59. Mateus 26, 59. Ora, vamos analisar um pouquinho a morte de Jesus aqui, ou pelo menos o que antecedeu a morte. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não acharam, nem caluniando não tinha jeito, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo. O sacerdote falando por si, Jesus não disse nada. Mas quando ele colocou Deus Pai, Abba, no meio, aí Deus tem autoridade. Aí Jesus se submete. Aí respondeu-lhe Jesus, tu disseste, eu não preciso dizer, você mesmo já disse. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos de testemunhas? Vocês ouviram que ele blasfemou? Que vos parece? Respondeu eles. É réu de morte. Preste atenção, aqui tem um fato interessantíssimo que o Espírito Santo falou no meu coração essa semana. Nós já estudamos aqui em outras ocasiões, quem está mais tempo comigo, sobre a roupa sacerdotal. No Velho Testamento, o sumo sacerdote usava uma roupa específica. Tinha uma roupa própria para ele, porque era a roupa do sacerdócio. E lá em Levítico capítulo 10, diz que essa roupa não podia ser rasgada. Porque era costume naquela época, no momento de indignação, ou quando ficava sabendo da morte de alguém muito amado, era comum as pessoas rasgarem as vestes, em sinal de tristeza, indignação ou ira. Mas o Senhor falou, você sacerdote, você não pode. Você nunca pode rasgar a veste. Porque aquela veste simbolizava o sacerdócio levítico. No entanto, aqui, diante de Jesus, preste atenção, antes de Jesus foram 1.500 anos de sumo sacerdócio. Teve centenas de sacerdotes antes de Jesus. Nenhum deles nunca rasgou as vestes. Caifás rasgou as vestes. Sabe por quê? Para indicar que o sacerdócio levítico estava encerrando naquele momento. E diante do sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, as vestes são rasgadas. Não precisa mais delas. Não vão ser usadas mais. As vestes agora serão outras. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo. E quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu preciso tanto de ter revelação. Porque não tem nada aqui por acaso, nada. Nada é por acaso. Tudo está aqui para abrir os seus olhos, para mostrar algo para você. Para que no final você entenda o amor de Deus. Aquelas vestes se rasgaram, mas Cristo agora tornou-se a sua veste espiritual na presença de Deus. E essa veste não pode mais ser rasgada para a glória de Deus. A Bíblia fala, no capítulo 27, que Jesus sofreu uma grande vergonha. Eu anotei aqui, que aspectos foram essas vergonhas? Primeiro, a Bíblia fala que Jesus foi cuspido. Cuspido. No verso 66 ainda do capítulo 26, diz assim: que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? O que está no centro aqui? Não é a dor física. Ser cuspido não dói fisicamente. O que está no centro aqui não é a dor física. O que está aqui é Jesus suportando vergonha. Vergonha. Você não tolera ser cuspido ainda hoje. Se alguém cuspir na sua direção, já é uma ofensa grave. É verdade ou não é? Nem se pegar em você, na sua direção, você já vai se sentir muito agredido. Mas se alguém chegar e cuspir na sua cara, você vai se sentir completamente agredido. Mas Jesus não foi um só, foram muita gente, cusparadas e cusparadas. E diz a Bíblia lá em Isaías que ele não ocultou a face, ele não se escondeu, ele não se encolheu, ele mostrou, deixou que a afronta viesse sobre ele. Suportou a vergonha para você ser livrado da vergonha hoje e receber dupla honra da parte de Deus. Depois, a Bíblia fala que, além de ser cuspido, a Bíblia fala que o Senhor também foi açoitado. Antes foi esbofeteado. Ser esbofeteado no rosto também é grande vergonha. Qualquer homem que está me vendo aqui sabe disso. Ser esbofeteado na face é a coisa mais vergonhosa para um homem. Mas Jesus sofreu isso. De muitos. No capítulo 27, no verso 26, diz assim, Mateus 27, 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. O açoite era algo violento. Muitos não gostam daquele filme do Mel Gibson, porque acham muito violento. Mas acredite em mim, os soldados romanos não batiam com luva de pelica. O açoite era tão violento que alguns historiadores chegam a dizer, eu li essa semana, nunca tinha lido isso, chegam a dizer que possivelmente em alguns lugares aparecia o osso da costela. Tão terrível era o açoite, era o chicoteamento. Vergonha novamente, vergonha. Olha o verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. O que quer dizer coorte? Isso também você tem que saber. Coorte era um grupo de 600 soldados. Uma coorte era composta de 6 centúrias. Centúrias vem de cento, 100. Uma centúria eram 100 soldados, que tinha um oficial sobre eles. Uma coorte eram 600 soldados. 600, irmãos. Jesus foi levado para a coorte. E ali, de novo, ele vai ser açoitado. Mas agora não é por um. Meu Deus do céu. Despojando das suas vestes. Ah, aqui agora tem um outro aspecto da vergonha. É vergonha ser cuspido. É vergonha ser esbofeteado. Mas a vergonha maior é sofrer tudo isso nu. Nu. Sem nenhuma roupa, nada. Para aqueles que são imundos, pecadores, desavergonhados, não significa nada. Mas para alguém que tem a natureza santa, totalmente santa, sem pecado, a nudez é uma grande desonra, é uma grande afronta. Mas veja, eu aconselho casais, e sei de homens e mulheres no nosso meio que têm vergonha de ficar nu perto do cônjuge. Tem irmãs que têm vergonha de ficar nua, no claro, perto do marido, porque sentem vergonha do próprio corpo. Agora, o marido, a mulher, é onde você tem mais intimidade na sua vida. No entanto, Jesus ficou nu diante do inimigo. São 600 soldados ao redor dele. Estão apontando para ele e zombando dele. Não estão ignorando a nudez, estão zombando dele. E Jesus está ali totalmente nu, sofrendo a sua vergonha. Tudo isso porque a vergonha ocupa um lugar central no pecado. A vergonha ocupa um lugar central na nossa psique. Deveríamos evitar de criar os nossos filhos baseados na vergonha. principalmente quando se trata do corpo dele. Você deveria evitar ao máximo, quando ele é pequeno, de usar vergonha para educá-lo. Porque muitos de nós, desde pequenininhos, vivemos envergonhados. Somos envergonhados. Não é tímido, não é timidez. É a sensação de vergonha, de ser ruim, de ser inferior. Meu corpo é pior, meu corpo é mais feio, meu corpo é mais desprezível, eu sou menor, eu sou mais desprezível, eu tenho que ter vergonha. Essas coisas você não fala, são coisas que você sente. Vergonha, o tempo inteiro vergonha. Mas Jesus está sofrendo uma vergonha atrás da outra. No nível máximo que pode sentir, porque ele é santo. Aí depois cobriram ele com um manto escarlate. Alguém me perguntou esse tempo atrás, porque João disse que era púrpura. Aqui está dizendo que é escarlate. Qual a diferença de púrpura e escarlate? Um é vermelho e o outro é roxo. Mas a explicação é muito simples. É que o manto tinha dois lados. Um lado era púrpura, outro lado era escarlate. E cada um falou de um lado que percebeu. Foi coberto com esse manto para zombar. Presta atenção. Quando você está vestido apropriadamente como um rei e te coloca um manto real, aquilo é glória. Mas quando você está pelado e te coloca um manto de rei, aquilo é zombaria. Aquilo é vergonha. Mas diz a Bíblia que não parou aí. Puseram na cabeça, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando diante dele, escarneciam dizendo, salve rei dos judeus. E voltaram a cuspir nele. 600 homens cuspindo. Não tinha mulher, não tinha criança. Soldados. Cuspindo. Coroa de espinhos. Sabe o que é o espinho? Espinho não foi criado por Deus. Sabia disso? Sabia que existem coisas nesse mundo que não foram criadas por Deus? Não existiam. Surgiram no dia em que o homem pecou. Quando o homem pecou, Deus falou, olha aí, vai acontecer agora, Adão, por sua causa a terra é amaldiçoada. E ela vai produzir agora espinhos, cardos, abrolhos, pragas, que não tinha antes. Os espinhos, portanto, simbolizam a maldição do pecado. E a maldição do pecado foi cravada na cabeça, porque a cabeça é o lugar dos nossos pensamentos, da nossa mente impura. Jesus foi punido com a maldição dos espinhos na sua cabeça, por causa do nosso, do seu pensamento impuro, para que você pudesse ser santificado na sua mente hoje. Depois deram para ele um caniço. O que é um caniço? O caniço é um pedaço de bambu. Um pedaço de bambu, uma madeira como bambu. É dura, mas é como bambu. Deram para ele segurar. Mas depois, diz no verso 30, que eles tomaram de volta o caniço e começaram a bater na cabeça dele com aquele caniço. 600 homens. 600 homens. Apanhar de um, às vezes, mata. Imagina de 600. 600. Tudo isso, vergonha. Você percebe? Não sei se você consegue perceber, enxergar a vergonha em todos os estágios aqui. É vergonha em todos os meios. De todas as formas possíveis. Então constrói um quadro na sua mente, filho. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o Cordeiro de Deus. Não estou dizendo que você não pode comer o chocolate, não. Come bastante. Me manda de presente também. Não. Chocolate de si mesmo não é nada. Tudo é santo para os santos. Mas esquecer-se do Cordeiro de Deus é grave. Esquecer-se do Cordeiro de Deus é grave. Vergonha foi o que ele sofreu. Os irmãos podem se organizando na ceia. Vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Só quero encerrar falando um pouquinho mais por que a vergonha produz medo. A palavra vergonha em hebraico é boshet. Coisa interessante. Boshet é a palavra vergonha em hebraico. Quando a gente fala a palavra boshet, aqueles que conhecem mais a Bíblia, qual que é o nome que lhe vem à mente? Mefiboshet. Mefiboshet é como se pronuncia em hebraico. Mefiboshet em português. Sabe o que significa Mefibosete? A vergonha que vem dos lábios. A vergonha que sai pela boca. Você conhece alguém que tem um nome de vergonha? É estranho, mas acontecia isso no Velho Testamento, não é? Enganador, vergonha. Que coisa. A vida inteira sendo chamado de vergonha. Vergonha que sai pela boca. Esse era Mefibosete. Está lá em 2 Samuel capítulo 9. A Bíblia fala que Davi fez uma aliança com Jônatas. Davi fez uma aliança com Jônatas, mas depois Jônatas morreu. Davi então pergunta: será que tem alguém ainda, filho de Jônatas, que eu possa usar de bondade para com ele? Isso aqui na tipologia bíblica é o seguinte: Davi simboliza Deus, Jônatas simboliza Cristo. Deus Pai e Deus Filho fizeram aliança na cruz. Eu sei que vocês vão pensar que a aliança de Deus é conosco, não é. A aliança de Deus não é conosco. Você não poderia fazer aliança com Deus se você não é capaz de cumprir a sua parte. Você não é capaz de cumprir a sua parte. A nova aliança é a aliança de Deus Pai com Deus Filho. Só que Deus Filho se fez homem. Essa que é a beleza. Deus Filho se fez homem, semelhante a nós, como um de nós. E aí, quando Deus Pai fez aliança com Deus Filho, aí ele estava fazendo aliança com todos os que fossem descendentes do Filho, próximos do Filho, amigos do Filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso você entra na aliança hoje, mas só por causa de Cristo. Cristo cumpriu as condições. E a Bíblia fala então que Davi, representando Deus, um dia diz: será que tem alguém para eu usar de bondade? Deus hoje está perguntando a mesma coisa: será que tem alguém aqui que eu posso usar de bondade por amor a Jesus? E alguém falou: tem sim, tem um. Tem um. O nome dele é Mefibosete. O nome dele é Vergonha. E ele vive isolado, escondido, num lugar chamado Lodebar. Lo, em hebraico, é não. Quando eles querem falar não lá, é lo. Pode fazer isso para mim? Lo, 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 lo. O tempo inteiro eles falam lo para a gente. Lodebar significa sem fruto, sem vida, sem colheita, estéril, sem nada. Era lá que o vexame, a vergonha vivem. É lá, um lugar sem nada, escondido. Por que, que ele estava escondido? Porque ele achou que Davi queria matá-lo. Porque ele era descendente de Saul, descendente de Jônatas. Teoricamente, Davi poderia querer matá-lo, porque ele seria uma ameaça para o trono. E ele, com medo de ser morto, vivia escondido, com vergonha. Quantos irmãos têm vivido com vergonha, escondido? Não podem exercer ministério porque sentem vergonha. Não podem orar por coisas grandes porque sentem vergonha, indignos, indignos, indignos. Mas um dia Davi manda chamar Mefibosete. Eu fico imaginando a cena. Meu Deus do céu. Chegou a notícia na casa dele: o rei quer ver você e os soldados estão aí para te levar. O que você acha que ele sentiu? Eu acho que caiu uma descarga de adrenalina, esfriou tudo. Ele falou: vou morrer hoje. Hoje é meu último dia. Despediu da mulher, dos filhos. Ele falou: vou morrer. Foi embora chorando: vou morrer. Quando ele chegou diante do rei, como é que ele chegou diante do rei? Chegou alegre, rindo, de cabeça erguida. Chegou tremendo, com muito medo, cabeça baixa, não tinha coragem de olhar para o rei. Qual a primeira coisa que o rei diz para ele? Não tema, Mefibosete. Não temas. Você não tem noção do que eu quero fazer com você. Eu vou te restituir tudo que era da sua família. Eu vou te dar de volta a posição de honra. E você vai comer na minha mesa todo dia. Seu nome não vai ser mais vergonha. Seu nome não vai ser mais vergonha e vexame. Porque você vai comer na minha mesa todo dia. Outros vão trabalhar para você, mas você vai comer na minha mesa. Hoje eu quero dizer para você uma coisa: a mesa do Senhor está colocada diante de você. Você foi convidado para desfrutar dessa honra o resto da sua existência, não só nesse mundo, mas no mundo que há de vir.
Você vai comer na mesa do rei todos os dias da sua vida.
E se você profeticamente no passado era esse, ou tem vivido assim?
Quantas divorciadas sentem vergonha do divórcio? Quantas tiveram mais de um marido, têm vergonha? Ainda mais na videira, não é? Ah, pastor, aqui a vergonha que os irmãos nos fazem sentir é tão grande. Quero dizer para você que você vai ter um lugar especial na mesa. Porque Jesus já levou a sua vergonha. Aquela vergonha que você supunha ter, ele já levou. Você é mãe solteira? Que vergonha. Mas você vai ter um lugar especial na mesa.
E você nem é mãe, mas é solteira. Já passou da idade, supostamente. E você sente vergonha.
Mas eu quero dizer para você que você tem um lugar especial na mesa.
Você já aprontou tanto. Você é um ex-alcoólatra, beberrão. Seu passado não tem nada para se orgulhar. Só para sentir vergonha.
Mas ele já levou a sua vergonha.
Ele já levou a sua vergonha.
E como Mefibosete, você vai ter um lugar especial na mesa. Hoje eu quero te convidar para sentar-se à mesa, ou pelo menos ficar em pé diante,
mas com outra atitude, com outro espírito.
Ele já levou a sua vergonha, para você andar de cabeça erguida na presença dele,
e na presença dos homens,
porque ninguém pode separar você mais do amor de Deus. Sua história foi apagada, seu passado foi esquecido, seu pecado foi aniquilado. Você hoje vai experimentar honra dobrada.
Mefibosete imaginou que ia ser muito punido, talvez morto, mas em vez disso, ele foi restituído, abençoado e foi comer na mesa do rei como parte da nobreza.
Você acha que não merece nada, mas o rei resolveu usar de bondade para com você. Erga sua mão para o Pai. Feche os seus olhos por um instante.
Fala para o Senhor. Fala, eu creio, eu creio. Eu creio nessa mensagem. Eu creio na mensagem da cruz. Eu creio na verdade do Evangelho. Eu creio. Lança fora toda vergonha, todo medo que a vergonha gera. Lança fora a culpa que produz vergonha e vexame. Não há mais culpa, porque não há mais condenação. O pecado já foi quitado. A dívida já foi paga. Na presença de Deus, Deus aceitou o sacrifício, porque Cristo ressuscitou. Ele, a morte não poderia segurá-lo, porque nele mesmo não havia pecado. Ele levou o seu pecado para o inferno e ressuscitou para te dar vida. E hoje ele está vivo, está aqui e é presente. Essa é a glória da Páscoa e do Evangelho, porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive.
Enquanto os irmãos distribuem o pão e o vinho, ao invés de cantar, hoje eu queria projetar um vídeo. Está pronto o vídeo? Projeta, por gentileza, só para a gente lembrar um pouquinho, baseado nesse filme do Mel Gibson. Os servos vão distribuir o pão e o vinho, já podem distribuir. Segura com você. E nós vamos participar juntos da mesa do Senhor.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.